Aleluia! Glória ao teu nome, Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Quem está feliz nessa noite? E com quem Jesus está feliz? Oh, amém! Não podia diminuir, amém? Quem trouxe sua Bíblia aí? É, a turma está trazendo Bíblia! Levanta ela aí, ó! Se você não trouxe a Bíblia, levanta o celular hoje, tá? Mas amanhã no culto você traz a Bíblia. Então levanta sua Bíblia bem alto. Vamos fazer mais uma declaração de fé. Fala comigo bem forte. Fala, eu sou.
Eu sou.
Não, mas fala forte. Fala, esse aqui é um culto de jovens, amém? Então é, tem potência nesse pulmão aí. Fala, eu sou.
Eu sou.
O que a Bíblia diz que eu sou.
Eu tenho.
Eu tenho. O que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E nessa noite eu serei abençoado pela palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Tem um homem do fogo aí, ó. Queridos, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Essa semana, enquanto nós passávamos por esse livro, no nosso plano de leitura anual, inclusive, nós já estamos aí encerrando o Antigo Testamento. E caso você esteja meio atrasado aí, vai colocando em dia, tá bom? Abra comigo Daniel no capítulo 1. Nós vamos ler ali do versículo 1 ao versículo 7. Daniel, capítulo 1, versículo 1 ao 7. Quem achou, diz amém. Quem não achou, desespera um pouco. Olha que coisa linda, escutar esse barulhinho. Ó. Bíblia. Vamos lá. Acompanhe comigo a leitura. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou a Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinar, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, sem defeito físico, de boa aparência, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abdenego. Feche seus olhos mais uma vez, curva sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez pelo privilégio que nós temos, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa. Obrigado pelo privilégio que nós temos, Senhor, de ter acesso à Tua palavra, e é nela que nós encontramos qual é o Teu desejo, a Tua vontade para as nossas vidas. Nessa noite nós entregamos a nossa vida e declaramos que o nosso coração está preparado como uma terra fértil para que a Tua palavra seja plantada e produza frutos que glorifique e exalte o Teu nome. Fala conosco de uma forma especial e a Ti nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Quem crê comigo diz amém. Bom, esse texto que nós acabamos de ler, ele conta o começo da história do profeta Daniel, agora sendo um prisioneiro na Babilônia. No comecinho desse texto nós vemos onde narra a história que o povo de Israel, ele andava longe dos caminhos do Senhor. O povo de Israel andava desobediente aos mandamentos do Senhor, com muita rebeldia, se inclinando à idolatria. E aí então, o capítulo 1 fala que o Senhor entregou Judá e Jerusalém a Nabucodonosor. E quando nós entendemos um pouquinho dessa história, nós olhamos para Daniel e vemos que a vida dele virou de cabeça para o ar, de uma hora para outra. Daniel tinha aproximadamente 17 anos. E quando isso acontece, eu fico imaginando o que passou na cabeça dele, quais foram os sentimentos que ele teve. E eu aprendo muito com as reações e as decisões que Daniel teve, mesmo vivendo tudo isso. Nós aprendemos que Daniel teve algumas decisões a serem tomadas durante a sua vida, e todas essas decisões, elas foram muito importantes, tanto para a sua vida, quanto para que o nome de Deus, o nome do Senhor, fosse glorificado através da vida dele. Nós precisamos entender que, contextualizando para os nossos dias, é como se alguém sequestrasse você e mais alguns amigos e levasse você como prisioneiro para um país distante, para uma cultura totalmente contrária à sua, para as crenças totalmente opostas àquelas que você acredita, para uma fé totalmente diferente da sua. E Daniel então foi levado para esse lugar. E algo interessante é que nós precisamos entender que Daniel, ele é conhecido por nós muitas vezes por algumas histórias. E eu acredito que na Rabone Kids, Paty Lua deve usar muitas histórias de Daniel. Mas nós conhecemos Daniel por algumas histórias. Quem aqui já ouviu a história de Daniel na Cova dos Leões? É? Todo mundo conhece essa história. Daniel na fornalha. Quem já ouviu? Todos nós ouvimos Daniel e aprendemos com Daniel as vitórias, os milagres, o sobrenatural que Daniel viveu. Mas para que Daniel vivesse o sobrenatural, o extraordinário, ele precisou tomar algumas decisões. E assim como na vida de Daniel, muitas vezes nós olhamos para algumas pessoas, algumas situações, e olhamos o resultado final daquilo, e esquecemos de avaliar todo o processo. Olhamos alguém vivendo algo sobrenatural de Deus, mas não avaliamos o processo que levou ela a chegar até esse lugar. Nós podemos olhar para Daniel, para a história dele dançando na fornalha. A Bíblia fala que a fornalha foi aquecida 7 vezes mais, os soldados que foram jogar Daniel e os seus amigos lá dentro morreram queimados só de se aproximar, e com eles não aconteceu nada. Nós ficamos maravilhados quando vemos que Daniel foi jogado na cova dos leões, e os leões viraram vegetarianos naquele momento. Mas a gente imagina que, nesses casos, pessoas que conseguem viver algo sobrenatural de Deus, uma vida extraordinária em Deus, elas não passam por momentos onde elas precisam decidir coisas sérias na sua vida. E algo que nós precisamos aprender é que as decisões da nossa vida, elas são muito sérias. Primeiro, as decisões, elas são pessoais. Ninguém pode tomar nenhuma decisão no nosso lugar. Aliás, muitas das vezes nós ouvimos conselhos de pessoas que querem nos ajudar. Hoje, eu sou pai. E às vezes eu vou ensinar minha filha, e ela fala com 9 anos, fala: ah, pai, você não sabe, pai. Ah, pai, não é desse jeito. Eu falo: filha, quando papai era criança, os meus pais também vinham me ensinar, e eu também achava que eles não sabiam, mas eles sabiam das coisas. Só que as decisões da nossa vida, elas são muito pessoais, nós não podemos terceirizar e ninguém pode tomar elas no nosso lugar. Nós precisamos entender que as decisões, elas são como sementes nas nossas mãos. Se eu entregar para você 2 tipos de semente hoje, uma de limão e uma de laranja, e você resolver plantar uma semente de limão, vai regar aquela semente, vai cuidar dela, vai adubar, aquela semente vai se tornar uma árvore, e logo que ela comece a produzir frutos, ela vai produzir limão. Não tem como você chegar no meio do caminho e olhar para aquela árvore que está sendo formada e falar: não, agora eu quero colher laranja. Não dá, porque as nossas sementes, as nossas decisões, elas são como sementes. Nós só temos o poder sobre ela enquanto elas estão nas nossas mãos. Uma vez que nós decidimos sobre algo, só nos resta a colheita. O Gui orou aqui pela nossa cidade agora há pouco. E amanhã nós temos a oportunidade de decidir quem nós vamos escolher para nos representar, para poder decidir por nós. Olha a seriedade disso. Mas existem algumas decisões que nós tomamos na nossa vida que nós podemos nos arrepender amargamente sobre elas. Se você tiver a oportunidade de conversar com pessoas mais velhas, faça essa pergunta. Tem alguma decisão que você se arrependeu de ter tomado? Ou, melhor, tem alguma decisão que você se arrependeu de não ter tomado ela? Saiba, querido, que lá na frente nós temos a oportunidade de sentir dois tipos de sentimentos. O sentimento de arrependimento por ter tomado decisões erradas na nossa vida. Mas nós podemos sentir uma gratidão por ter escolhido tomar as decisões corretas. As decisões, elas definem o nosso futuro. Nós precisamos entender que o que a gente vive hoje, muitas vezes, é resultado das escolhas e das decisões que nós tivemos há um tempo atrás da nossa vida. E como eu falei, as decisões, elas são como sementes, nós temos o poder sobre elas enquanto elas estão nas nossas mãos. E se você, a partir de hoje, deseja colher bons frutos na sua vida, se você, a partir de hoje, assim como Daniel, deseja viver o sobrenatural de Deus, você precisa entender que as decisões que você vai tomar a partir de hoje precisam ser decisões corretas. Eu quero viajar um pouquinho com você na história de Daniel e aprender um pouquinho com ele a respeito de algumas decisões que ele tomou. A primeira, Daniel, capítulo 1, versículo 8. Pode passar o próximo. Está aqui. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro. Fale comigo, decidiu. Fala mais forte, fala, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais a permissão para se abster deles. Primeira decisão que Daniel teve que tomar foi de não se contaminar. E eu e você temos a oportunidade de tomar essa decisão. O ambiente que nós vivemos, ele não diz nada ao nosso respeito. Mas as atitudes que nós temos nesse ambiente é que vão dizer quem realmente nós somos. Daniel foi tirado de um lugar onde ele estava próximo da sua família, próximo dos seus amigos, num lugar onde professava a mesma fé que ele, num lugar onde era confortável, e foi transportado para um lugar onde tudo era diferente. E mesmo assim, ele decidiu não se contaminar. O que isso tem a ver com a mim e com a sua vida? Queridos, em outrora nós andávamos separados de Deus. A Bíblia diz em Romanos 3, capítulo 23, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, através do pecado houve uma separação entre o homem e Deus. E antes de conhecer Jesus, nós estávamos separados de Deus. Mas a partir do momento que nós conhecemos Jesus, algo acontece nas nossas vidas. Tudo muda. Nós começamos a olhar tudo diferente, a vida tem outro sentido. Só que mesmo que algo mudou dentro de nós, a gente sempre fala isso no encontro, o encontro começa segunda-feira, a gente passa, a maioria das pessoas que tiveram uma experiência no encontro, é óbvio, não que todas tiveram experiência lá, mas a gente fala que ó, segunda-feira vai começar o encontro com Deus. Por quê? Porque você vai voltar para a tua realidade e lá você vai ter a oportunidade de não se contaminar mais. Daniel foi tirado de um lugar de segurança e foi colocado num lugar onde ele poderia retroceder e ser contaminado. A partir do momento que nós conhecemos Jesus e recebemos uma nova vida, nós então somos uma nova criatura e a gente volta para a nossa realidade. A gente volta para a nossa casa, a gente volta para a nossa família, para a nossa faculdade, para a nossa escola, para as pessoas que nós convivemos. E quais são as nossas atitudes quando a gente volta para esse ambiente? A nossa realidade, o nosso ambiente não pode definir o nosso futuro, mas as nossas decisões vão definir o nosso futuro. Quando nós voltamos para essa realidade, nós temos a oportunidade de escolher e manifestar ali aquilo que nós somos agora. Daniel, quando se depara com uma realidade totalmente diferente da dele, porque as comidas que o rei servia eram comidas sacrificadas a ídolos, tinha um ritual pagão sobre aquilo. Desculpa. E ele decidiu então se abster. E quando nós voltamos para a nossa realidade, agora com uma nova criatura, nós temos a oportunidade de viver da mesma forma ou não. Nós temos a oportunidade de aceitar a oferta do pecado na nossa vida, ou de recusar. Nós temos a oportunidade de quebrar princípios na nossa vida, porque afinal de contas, nós vamos estar na nossa realidade normal, onde a gente vive. E pessoas que nos cercam, nem todas elas vivem de acordo com aquilo que a gente acredita. Mas na oportunidade de quebrar os princípios, nós podemos decidir entre quebrar ou não quebrar. Nós podemos ser injustiçados, e qual é a reação que nós vamos ter agora com uma nova criatura? Deixar a vingança tomar conta do nosso coração e agir com as nossas próprias mãos? E agir conforme uma pessoa que não conhece Jesus agiria? Nós podemos ser traídos por alguém, e qual é a nossa reação diante disso? Nós podemos ser feridos, machucados por alguém, e aí a gente vai pagar e dar o troco com a mesma moeda? Quando nós voltamos para a nossa realidade, mesmo fisicamente estando no mesmo lugar, a nossa posição espiritual agora é outra, porque agora nós somos uma nova criatura. Uma vida cheia do Espírito Santo, ela nos constrange a viver longe do pecado. O que me espanta na vida de Daniel é que Daniel estava longe do líder de célula dele. Daniel estava longe da igreja dele. Daniel estava longe do pastor dele. Sabe que não tinha ninguém falando para Daniel: Daniel, essa comida aí, cara, sai fora. Não vacila. Daniel, não se contamina, cara. Sai fora, decida não se contaminar. Não tinha ninguém falando isso para Daniel, mas ele decidiu. Quando nós temos uma vida cheia do Espírito Santo, não precisamos de ninguém falando aquilo que a gente deve ou não fazer. É lógico, no primeiro momento nós precisamos ser instruídos, mas uma vida cheia do Espírito Santo vai nos constranger a fazer aquilo que é errado. Quando nós estamos frios, quando nós estamos vazios da presença de Deus, nós corremos um grande risco de começar a relativizar aquilo que é certo e aquilo que é errado. E nós corremos um grande risco de começar a olhar para os outros e achar defeito nos outros, e esquecemos de olhar para dentro de nós e olhar aquilo que nós precisamos mudar. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós precisamos cuidar daquelas pessoas que Deus colocou ao nosso redor, com amor, com carinho, mas principalmente olhar para o nosso coração e sondar o nosso coração e decidir no nosso íntimo não se contaminar. Quando nós estamos frios, nós costumamos arrumar muita justificativa para tudo. E eu sempre falo uma frase que quem é bom em justificativa é ruim de arrependimento. Então, se o Espírito Santo incomodar você a respeito de algo, não queira justificar, não queira passar um pano na sua vida, se justificando talvez com o erro do outro. Não queira pegar um exemplo que não é legal e falar: ah, mas tem gente que faz. Daniel poderia ter falado assim: ah, talvez nessa mesa aqui tenha mais judeus aqui, talvez até tenha alguns comendo. Então, se eles estão comendo, eu também vou comer, não tem problema nenhum. Não justifique as suas falhas. Muitas vezes nós justificamos os nossos erros, nos apoiando nos erros dos outros, esquecemos de confrontar a nossa vida com a vontade e os princípios de Deus. E quando nós fazemos isso, nós somos constrangidos. Quando nós decidimos por Deus e não abrir mão dos princípios dele, Deus honra a nossa fidelidade. Nesse texto que nós lemos, fala que Daniel resolveu não se contaminar. A continuação da história, ele chega para o encarregado e fala: olha, vamos fazer o seguinte, no final de 10 dias, você volta, e aí você vê se a gente vai estar mais saudável do que as pessoas que estão comendo desses manjares, ou não. E o encarregado: ok. E ele volta para aquele lugar, depois de 10 dias, e olha para os quatro. E a Bíblia fala que os quatro estavam mais saudáveis do que aqueles que estavam desfrutando dos manjares do rei. Querido, você nunca vai se arrepender se você decidir não se contaminar. Você nunca vai se arrepender. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 15. Aqui ele estava encorajando os discípulos a adotarem um estilo de vida que agrada ao coração de Deus, que é a escolha que Daniel teve. Diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas e sem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Olha, presta atenção agora. Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Uau! O que Paulo estava falando é o seguinte para eles: olha, não importa o lugar que vocês estão, não importa o ambiente que vocês estão inseridos, nós fazemos parte de uma geração depravada, é o que ele fala aqui, uma geração corrompida, mas vocês, tornem-se puros e irrepreensíveis como os filhos de Deus, inculpáveis, para que vocês brilhem como as estrelas no universo. Querido, qual é a diferença da nossa vida para aqueles que não servem a Deus? A população brasileira tem aumentado, cada ano que passa, a porcentagem de cristãos e cristãos evangélicos. E a minha pergunta é: por que a corrupção não diminui? Por que a violência não diminui? Por que a desonestidade não diminui? Por que a criminalidade não diminui? Tem algo de errado. Quem somos nós, dentro da nossa escola? Quem somos nós, dentro do nosso, da nossa faculdade, no nosso trabalho? Se o pastor pudesse ir na tua casa tomar um café com os teus pais, qual é o relatório que os teus pais iriam passar para o pastor? Quais são as nossas atitudes? Querido, nós precisamos decidir não nos contaminar. Nós não podemos olhar para a nossa vida e comparar com a dessa geração. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo fala que nós devemos nos tornar puros e irrepreensíveis, mesmo no meio de uma geração corrompida e depravada, para que através das nossas atitudes nós possamos brilhar como estrelas no universo. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. A decisão de servir a Deus e ser fiel a Deus precisa ser inegociável. Todos os dias nós temos decisões a tomar. Todos os momentos você precisa escolher por alguma coisa. Que a decisão de ser fiel a Deus, que a decisão de fidelidade no teu coração a Deus, seja algo inegociável. Se for para ferir os princípios da palavra de Deus, eu não faço. Segunda decisão que Daniel teve, capítulo 5, versículo 12, diz assim: porquanto se achou nesse Daniel um espírito excelente. Fala comigo: excelente. E entendimento, e interpretando sonhos, explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele interpretará, e ele dará a interpretação. Nós precisamos decidir ser excelente. E sabe o que é ser excelente? É entender que nós precisamos ter uma cultura de excelência. Chega de uma vida meia boca. Chega de ser mais ou menos. Aliás, se você precisar escolher alguém para servir você de alguma forma, você não vai escolher alguém meia boca. Se você tiver que fazer uma cirurgia, e você tiver uma opção de escolher um bom médico, e o outro, a recomendação dele falar assim: ah, esse aqui é meia boca, 50% que ele fez cirurgia morreu, 50% está vivo, você vai escolher qual? Se você precisar fazer uma viagem de avião e tem um bom piloto e tem o cara meia boca, você vai escolher quem? Se você precisar arrumar o teu carro, arrumar o freio do teu carro para você fazer uma viagem, o freio do teu carro, você vai colocar a tua família. Você vai levar em alguém que seja profissional do Jack Motors? Cadê o Jack, tá indo? Fazendo propaganda aí. Ou você vai levar alguém meia boca? E sabe, nós temos o costume de falar do jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é o jeitinho que dá um jeitinho para qualquer coisa. Mas nós não temos o jeitinho brasileiro, nós temos o jeitinho de Jesus, amém? O jeitinho de Jesus é uma cultura de excelência. Então algo que nós precisamos decidir na nossa vida é ser excelente. E aí por que que nós vamos fazer tudo meia boca? Como é que você faz a tua célula? Ah, mais ou menos, pastor. Às vezes eu oro, às vezes não oro. Às vezes eu faço, às vezes não faço. Como que você faz teu devocional, o teu tempo com Deus, se prepara? Ah, estou levando meia boca. Às vezes dá, às vezes não dá. Como que você é no teu trabalho, então? No teu trabalho, tenho certeza que você... Ah, sou meia boca. Às vezes eu vou para o serviço, às vezes não vou. Às vezes eu faço, às vezes não faço. Mas todo mundo é assim. Uma cultura de jeitinho brasileiro, algo que precisa mudar nos nossos corações. Nós precisamos ter na nossa vida a cultura do céu. E algo que nós precisamos entender, queridos, é que ninguém melhora por acidente. Você não vai chegar em casa hoje e vai falar assim, fazer uma oração, Deus, amanhã eu quero ser alguém excelente. Você vai dormir e no outro dia você vai acordar sendo alguém excelente. Não. Você tem que reprogramar ali o processo. Você é acostumado a fazer algumas coisas de qualquer jeito, você tem que ver o processo que você faz e mudar o processo. E se esforçar para melhorar naquilo. Olha o que a palavra de Deus fala. Tiago capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Se nós temos dificuldade de exercer sabedoria, de ser excelente em alguma coisa, nós podemos sim pedir a Deus. Mas algo que precisa mudar dentro de nós é o desejo, a decisão de ser excelente. E nós precisamos ser excelente em todas as áreas. Se você é um pai, um marido, uma esposa, uma mãe, um filho, existe excelência nas nossas vidas? Uma história que eu lembrei é a história de José do Egito. A Bíblia fala que José foi vendido pelos seus irmãos. A história vocês conhecem, mas a primeira parada dele foi na casa de Potifar. E aí a Bíblia fala que logo que ele começou a trabalhar, e eu não quero nem entrar na questão da que ele fugiu do pecado, mas na questão da excelência dele, ele começou a trabalhar com Potifar. Logo a Bíblia fala que ele era o cara mais responsável ali, que dominava tudo depois do Potifar. Ele conquistou a confiança naquele lugar, ele era o administrador. Aí a mulher quis dar uma investida para cima dele, ele teve que correr. E aí onde é que ele foi parar? Foi parar na prisão. E aí na prisão o que acontece? Dentro de pouco tempo ele era o cara que coordenava e administrava e fazia a gestão da prisão. E quando ele sai da prisão, ele vai para o palácio do Egito, onde a primeira, a segunda pessoa mais importante do Egito foi ele. E aí você vem querer contar uma conversa fiada para mim, que você talvez não seja excelente porque você não está num lugar excelente? O ambiente que nós estamos não pode definir quem nós somos. Aonde você está, aquilo que Deus entregou nas suas mãos, seja excelente naquilo. Quando o profeta Samuel recebe a direção de Deus para ir até a casa de Jessé, para ungir o próximo rei de Israel, ele chega lá, Jessé chama os filhos, esquece Davi, ou não chama Davi, intencionalmente. O fato é que Jessé pergunta, tem mais ninguém? Ele fala, não, tem mais um lá que está cuidando das ovelhinhas. Talvez a única coisa que Davi tinha nas mãos dele para fazer era algumas ovelhinhas. E ele estava cuidando com excelência. Manda chamar Davi. Davi vem. A unção sobre a vida de Davi, uma promessa de reinado sobre ele. Aí o que acontece depois da promessa? Davi vai para o quarto dele, liga o PlayStation 5 e fica lá. Agora só vou esperar a promessa chegar e daqui a pouco as coisas vão acontecer. O que que ele faz? Ele volta a cuidar das ovelhinhas. Sabe, querido, se você tem uma promessa sobre a sua vida, eu sei que você tem. Não deixe de fazer aquilo que está nas tuas mãos com excelência, por mais que aos teus olhos pareça pequeno. Se você sonha em ter um grande ministério, uma grande cela, e talvez você só tenha um discípulo, e porque você tem um discípulo na tua cela, você faz uma cela de qualquer jeito, Deus não vai te entregar uma multidão. Se existe uma promessa sobre a nossa vida, nós precisamos pegar aquilo que Deus entregou nas nossas mãos, por mais pequeno que pareça aos nossos olhos, e cuidar com excelência. A Bíblia fala que Davi ficou cuidando das ovelhas, servindo a família, servindo o pai, servindo os irmãos, até o dia que ele assumiu o reinado. Quando você trabalha e ninguém vê, Deus trabalha no secreto para te promover. Cultura de excelência. Nós precisamos ter na nossa vida autorresponsabilidade. Sabe por quê? Porque muitas vezes é mais fácil acreditar que as coisas não estão dando certo na nossa vida por causa dos outros. E nós começamos a terceirizar uma culpa que muitas vezes é nossa, por falta de posicionamento e decisões corretas na nossa vida. Ah, isso não está dando certo na minha vida, é por causa que a minha família, pastor, você não sabe como é que é. Ah não, isso não está dando certo na minha vida, é por causa que eu não tenho oportunidade. Se eu fosse igual a outra pessoa, tivesse oportunidade, tudo dava certo. Nós temos uma facilidade de terceirizar a culpa, e uma dificuldade de assumir as responsabilidades da nossa vida. E quando nós fazemos isso, nós deixamos de ser excelentes. Então, se tem algo que não está dando errado na minha vida, a culpa é minha. E se a culpa é minha e eu quero mudar isso, o que eu preciso fazer de diferente? Quais atitudes eu preciso tomar? Ser excelente não tem nada a ver com comparação. Às vezes a comparação ela tem sido algo maléfico no nosso meio. Porque às vezes a gente pega uma outra pessoa e se compara com ela, e se frustra, porque o propósito que Deus tem na vida daquela pessoa não é o mesmo que Deus tem na nossa, na minha. E eu começo a ter uma comparação, e eu nunca vou atingir. Por quê? Porque aquilo que Deus tem para a vida daquela pessoa é para ela, para mim é outra coisa. Ser excelente não é querer ser melhor do que alguém, ou querer sobressair sobre alguém, mas ser excelente é pegar aquilo que nós somos e trabalhar para ser melhor, 1% melhor todo dia. E sabe, nós não conseguimos isso com a força do nosso braço. Sem Deus na nossa vida, nós não conseguimos vencer nem a nós mesmos. Sem Deus na nossa vida, nós não conseguimos vencer nem o desejo da nossa carne. Sem Deus na nossa vida, sem a depender dEle, nós não conseguimos vencer as nossas fraquezas. Ser excelente não é se comparar com ninguém. Olha o que a Bíblia fala em Mateus capítulo 5, do verso 13 ao 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Uma vida excelente tem como propósito glorificar o nome de Jesus. O grande projeto da nossa vida é viver para a glória de Deus. Eu quero ler mais um texto com vocês lá sobre Daniel, capítulo 6, versículo 3 e 4. Diz assim, preste atenção. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram, não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Olha isso. Olha o que é ser excelente. As pessoas procurar algo a teu respeito e não ter o que falar, e não ter o que te acusar. Ser excelente é viver uma vida que glorifique ao nome de Jesus. Terceira decisão de Daniel. Ele decidiu ser dependente de Deus, depender de Deus. Capítulo 6, verso 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. três vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Para entender um pouquinho a história, os caras não encontraram em Daniel nada para acusar ele, para prender, para fazer nada. O que, que eles tiveram de ideia? Não, vamos fazer o seguinte, como a gente sabe que ele ora, vamos estabelecer um decreto, aí o imperador assina esse decreto, e aí a gente prende ele porque ora. Aí foi feito um decreto que era proibido orar a qualquer outro Deus que não fosse a estátua do rei. E Daniel, quando ficou sabendo disso, o que, que ele fez? A Bíblia diz que quando Daniel soube do decreto que tinha sido publicado, foi para casa, no seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, três vezes por dia, se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Depender de Deus, queridos, é ter confiança em Deus. Daniel estava tudo complicado. Ele estava num lugar que não era a terra dele, longe da família dele, longe dos amigos, da realidade dele. E agora ele estava passando por uma situação que ele, se ele orasse, ele ia ser condenado. E aí, o que, que ele faz? Ele vai lá e decide orar. Nós precisamos entender que a dependência de Deus nos leva a confiar no Senhor, mesmo quando as coisas não estão do jeito que a gente planejou. Sabe o que é confiança em Deus? É você saber que Ele está no controle de tudo, mesmo quando você perca o controle da situação. Quem aqui já viajou com alguém, algum amigo, familiar, e olhou para o motorista e viu que o cara era ruim e não teve coragem de dormir na viagem? Levanta a mão. Eu já passei por isso. Quando o cara é ruim de boleia, eu posso ficar 20 horas do lado e eu não durmo, porque eu não tenho confiança. Nós já fizemos algumas viagens para o Paraguai, né, Gui? Tinha uns caras que eram ruins de boleia. Não era o Gui, não sei não. Mas o meu olho ficava assim, porque o que, que eu pensava? Se eu dormir nesse negócio aqui, eu não acordo, eu acordo morto, né? Então eu ficava ali olhando toda hora. Tá com sono? Tá cansado? Quer uma água? Quer um café? Quer um biscoito, chocolate? Ficava ali cuidando dele. Por quê? Porque eu não confiava. Quando as coisas fogem do nosso controle e nós não dependemos de Deus, o que, que a gente faz? A gente fica toda hora preocupado, a gente fica toda hora ansioso, toda hora complicado. Por quê? Porque a gente não confia em Deus. Acredita que Deus não está no controle das coisas. Mas nós precisamos descansar e dormir, saber que Deus está dirigindo o nosso carro. 1 Pedro 5, versículos 6 e 7 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós precisamos aprender a descansar, mesmo quando as coisas não estão bem. Eu não sei qual situação você tem vivido, como está a sua vida, quais os problemas e as dificuldades que você tem enfrentado. E eu estou falando isso porque eu também enfrento várias. E em todas elas, quando eu vou para a oração e entrego nas mãos de Deus, eu confio que Ele está fazendo o melhor. E sabe, o melhor de Deus muitas vezes não é aquilo que a gente acha que é o melhor para nós. Mas mesmo assim, a gente tem que aprender e entender que é Deus que está no controle. Às vezes nós vamos orar para Deus: Deus, mas não saiu do jeito que eu queria. Não era desse jeito. Mas era do jeito de Deus. Quando nós confiamos nele, nós descansamos e acreditamos que Ele está no controle de todas as coisas. Quando nós dependemos de Deus, assim como Daniel, nós paramos de agir muitas vezes pela força do nosso braço. E eu tenho uma dificuldade absurda nisso, porque eu sou muito prático. Então, tudo que eu tenho que resolver, e aparece uma situação, algumas vezes eu nem oro. E quando eu não oro, algumas vezes eu me complico. Por quê? Porque de tão prático que eu sou, eu quero resolver da forma rápida, pensando, e eu sou inteligente, e até uso aqueles que Deus me deu inteligência, então a inteligência veio de Deus, então é Deus que está resolvendo, a sabedoria. E muitas vezes eu erro. Quando nós não dependemos de Deus em tudo, nós começamos a agir pela força do nosso braço. A história que mais me lembra sobre isso, a história de Saul. Quando eles estão prestes a enfrentar o rei Agag, o povo amalequita, e eles precisam esperar então o profeta Samuel chegar para que eles fizessem um holocausto a Deus, consultassem a Deus para ver se eles deveriam atacar então. A Bíblia diz que o profeta Samuel demora um pouco para chegar. E aí Saul reúne os soldados dele e fala: ah, o profeta está demorando para chegar, vamos nós mesmo fazer aqui. Fizeram ali um holocausto e já foram atacar. Chegaram lá, não pouparam a vida do rei, pouparam a vida dos animais, fizeram tudo errado que era para fazer. E ali ele perdeu a oportunidade de ter o trono eternizado a partir da vida dele para toda a sua descendência. Porque ele decidiu agir com a força do seu braço. Quantas decisões na sua vida, quantas situações você precisa resolver, e você resolve sem consultar a Deus, sem depender dele, sem buscar dele o direcionamento, e você acaba se dando mal por aquilo. Quer resolver rápido, no impulso do seu braço, força do seu braço, sem a dependência de Deus, nós não conseguimos frutificar nenhuma área da nossa vida. João capítulo 15 verso 5 diz assim: eu sou a videira e vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha o que fala esse versículo. Jesus está falando que ele é a videira, ou seja, ele é a base, ele é tudo, e nós somos ramos insignificantes, que se a gente estiver conectado na videira, a gente vai produzir fruto. E se a gente não estiver conectado na videira, nós não vamos produzir fruto. Pastor, e que frutos são esses? Alguns frutos, resultado daquilo que ele tem trabalhado na nossa vida, que são frutos de transformação. Sem depender dele, nós não conseguimos. Nós passamos ano, entra ano e sai ano dentro da igreja, e continuamos carnais, continuamos incrédulos, continuamos sem depender de Deus. Não há frutos na nossa vida. Não há frutos de arrependimento, não há frutos de mudança, não há frutos de posicionamento, mas também do fruto que permaneça, que são as almas. Se a gente não depender dele, não entender que ele é videira, e nós somos ramos, que precisamos estar 100% conectado nele para produzir frutos, nós não produziremos frutos. Daniel entendeu essa dependência, e a Bíblia fala que ele foi orar. E nós sabemos o resultado dessa história. Tanto na hora que ele foi jogado na fornalha por não adorar a estátua do rei, quanto ele foi preso depois de estar orando e foi jogado na cova dos leões, em todas essas situações, Deus livrou Daniel e deu a ele a vitória. Porque ele dependia de Deus. Quero que você se coloque em pé nesse momento. A dependência de Deus é a única dependência que nos dá liberdade. Presta atenção nessa frase. A dependência de Deus é a única dependência que nos traz liberdade. Para todas as outras dependências que você conhece na sua vida, que você conhece toda a sua vida, todas elas tornam você escravo. Mas a dependência em Deus nos faz livre. Porque o pecado já não tem mais poder sobre a nossa vida. Feche seus olhos por um instante. Queridos, quando eu estava orando, estudando essa mensagem, a única oração que vinha no meu coração era: Deus, levanta uma geração como Daniel. Uma geração que decide não se contaminar. Uma geração que decide ser excelente para que o teu nome seja glorificado. E uma geração que aprenda o caminho da dependência. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite hoje. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido nos últimos dias, nas últimas semanas. Mas o que eu sei é que o nosso Deus, ele tem poder para mudar a nossa história. O nosso Deus, ele tem poder para nos ajudar a vencer todas as áreas da nossa vida e muito mais, nos ajudar e nos inspirar a tomar as decisões corretas. Nós vamos terminar o culto nessa noite adorando a Deus. E se você se sentir confortável e quiser vir aqui no altar, o altar é lugar de compromisso, é lugar de entrega, é lugar de consagração, é lugar de devoção. Saia do seu lugar, vem aqui na frente, vamos orar.